todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
jubilee, din 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 din, jubilee, din din din.
Floriense, está entrando lá o nosso Surtando na Quarentena, o maior podcast de educação de todo o país. E hoje nós estamos recebendo um grande convidado. Eu sou suspeito para falar sobre essa pessoa por conta da amizade e principalmente pela admiração da sua liderança. Está o nosso querido diretor Felipe Cavalcante. E aí a gente já começa com a pergunta: quem é Felipe Cavalcante?
Rapaz, assim que é bom, né? Já vem direto no, na tomada de consciência, né? Então, né, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Né, o Felipe, eu digo que eu sou um sonhador, né? Sou aquariano. Então, eu acho que eu me encaixei dentro da área correta, que é a educação, né? Acho que aquariano e educação tem tudo a ver. Né, a gente gosta de inovar, a gente gosta de buscar, a gente gosta de sonhar. E eu acho que o sonho também, a gente não pode trabalhar com essa questão onírica, né, no sentido de ficar somente como algo distante, mas é meio que da utopia, né? Ela serve para a gente estar sempre caminhando, sempre buscando. Então, eu sou professor de história, de filosofia, e gosto muito dessas questões que envolvem a diversidade. E estamos aí, na frente da direção, trabalho com a escola, buscando sempre trazer uma educação justa e igualitária.
Perfeito. Hoje nós vamos começar com o Bruno. Bruno, para o Felipe.
Felipe, um prazer aí estar com você aqui no Surtando. O seu xará, o Felipe, falou para a gente que você gosta muito dessa parte tecnológica. E a minha pergunta vai um pouco em cima disso aí, e desse momento que a gente está vivendo com respeito aí à aula de maneira remota. Então, Felipe, você é diretor de uma unidade de ensino do município de Maricá, professor da rede estadual e professor da rede privada também. Quanto ao ensino remoto, né, em tempos de pandemia, com relação a essas três esferas que eu mencionei para você, você observa diferenças em relação ao número de alunos, né, que vão participar, né, dessas plataformas, ao acesso, ao desempenho desses alunos e os professores, né, a atenção dos professores nessa plataforma? E, já unindo aí essa pergunta, pergunto a você se o abismo entre escola pública e privada, ela aumentou ou diminuiu aí com a pandemia e com a aula remota?
Uma questão bastante relevante, né? A temática que não se esgota na sua avaliação e debate. Primeiramente, eu tenho que iniciar sempre falando que nós, professores, somos heróis, né? Isso não é um corporativismo vazio, não, porque nós estamos não apenas nos reinventando, mas acho que trazendo, né, trazendo para a gente, não abdicando da responsabilidade com o compromisso com a educação, mesmo em tempos tão difíceis. E isso já é, né, de honra todos os méritos. Mas em relação aos alunos, infelizmente, a gente percebe que sim. Eu acho que em todas as esferas onde eu estou atuando, né, seja na pública, seja na privada, a gente percebe uma queda, né, vertiginosa muito grande do acesso aos alunos. É uma questão de dificuldade deles entenderem o estímulo e, principalmente, que eu acredito que a grande aprendizagem desse momento que nós, professores, precisamos incentivar os alunos é justamente nessas mudanças que estão ocorrendo, né, em relação ao processo tecnológico. Home office, ele veio para ficar, vai ser necessário cada vez maior a gente ter uma dimensão de estar sendo gestores cada vez mais do nosso tempo, da nossa organização. E eu vejo que nossos alunos não estão preparados para desenvolver autonomia, né? O ensino remoto, ele exige muita autonomia, exige a sala de aula invertida. O aluno, ele já tem que chegar com os conteúdos previamente vistos, com as dúvidas já elaboradas. É uma dinâmica muito diferente da sala de aula, né? E a gente vai ter que aprender, tanto professores quanto alunos, nós professores, com essa questão tecnológica que você apontou. Eu sou entusiasta, sim, eu acho que tem muito a contribuir, desde que essas ferramentas também sejam muito bem planejadas e utilizadas. mas nós precisaremos de uma outra cultura escolar também, né? Uma cultura por parte dos alunos bem diferenciada. Porque aí sim, eu acho que esse abismo ficar somente no discurso sobre se tem internet ou não, não é a única finalidade. A internet é importante, a gente sabe que para essa década ela vai ser democratizada, né? A tendência é ser democratizada, mas a gente precisa entender que a internet também é fonte de conhecimento e também, principalmente, de desconhecimento. Então, nós precisaremos ter pessoas críticas, pessoas que possam ser reflexivas com autonomia, porque as atividades repetitivas, as máquinas vão ser capazes de fazer cada vez mais. E é isso que eu acho que a gente vai ter o nosso grande desafio para a educação nesse século.
E no futuro próximo aí pós-pandemia, né, como que você vê a utilização desses recursos na rede pública?
Eu tenho analisado, né, eu já estava meio que chegando, pensando na parte de história, né? A gente pega o Robert Paul e bota o século XX iniciando com a Primeira Guerra Mundial, né? Era um século bem intenso de guerras, se fala no século XX. E aí eu falei assim, caramba, acho que o século, a gente pensa no século XXI, ele iniciou agora, né? E aí eu vejo como que o ensino, como que a educação vai ter que se comportar. A gente vai precisar a demanda por investimentos cada vez mais cirúrgicos, vamos dizer assim. A gente caminha para, infelizmente, os estados não terem tantos recursos disponíveis para fazer seus investimentos, mas, ao mesmo tempo, acho que toda a sociedade vai ter que caminhar para proporcionar uma formação que seja realmente mais efetiva, porque senão a gente vai ter uma massa de trabalhadores que não vão conseguir se encaixar em nenhum momento no mercado de trabalho, conseguir se encaixar na sua própria relação com a vida, né? Visto que a tecnologia vai estar cada vez mais presente em todas as esferas da nossa vida, seja privada, seja profissional, seja pública. E eu acredito que a gente vai ter que ter investimentos agora cada vez mais, né? Posso dizer assim, mais direcionados, mais corretos. A educação, ela vai ter que se reinventar também no plano político. Né? Não vai dar para a gente ficar com tanto viés, vamos dizer assim, ideológico, no sentido que possa estar permeado por senso comum, a ponto de você despolitizar a educação no bom sentido. A educação, ela vai ter que se politizar no bom sentido para que esses investimentos sejam aplicados de uma forma consciente. Eu vejo que o Estado, ele é capaz de fazer esses investimentos, sim. Só pensar na política do livro didático, como ela é ampla, como ela é abrangente. A gente tem condições de avançar nesse quesito para o processo tecnológico, mas precisaremos também modificar a cultura escolar e a própria estrutura que eu vejo de área dos professores. Não dá para a gente ter essa relação mais proletária, né? A gente tem uma relação de trabalho do século XX, a qual a gente trabalha em 3, 4, 5 escolas para conseguir ter um salário minimamente digno para garantir que a gente possa investir, porque o professor, ele acho que é um dos poucos trabalhadores que grande parte, uma parte considerada do seu salário, ele investe no sua própria reinvenção, né? A gente tem que estar sempre com um computador minimamente disponível para uso, né? A gente tem que estar adquirindo livros, isso tudo está no nosso pacote do salário, né? Então, eu vejo que a gente vai ter que ter muita estratégia, né? Muito debate, mas também vamos ter que ter essa reinvenção da política educacional, no sentido que ela não fique vinculada ao partidarismo, que acaba ficando uma disputa ideológica entre direita e esquerda, que a gente acaba não avançando tanto, e sim em políticas educacionais que realmente possam dialogar com os direitos da educação, possam ser plenamente garantidos. É um desafio de gestão, um desafio de estratégia, é um desafio que envolve docentes, né, familiares, a comunidade como um todo, a sociedade como um todo. Mas nós temos condições, eu acredito plenamente que nós temos condições de fazer isso. Né? A gente não pode aceitar esse discurso neoliberal que condiciona que investimentos em educação são gastos. Né? Investimentos em educação são necessários e cada ano que a gente deixa de investir com seriedade na educação, aí sim a gente abraça um atraso que a gente não consegue mensurar, né, de acordo com a velocidade das transformações que estão ocorrendo nesse momento, principalmente.
Obrigado, Felipe.
Nada. Bruno, obrigado, Felipe. Zé, passar para você a bola.
Beleza. Boa noite, professor. Né? Um prazer contar com a sua presença aqui, abrilhantando o nosso podcast, né? E, assim, refletindo um pouco aí sobre as suas palavras, né? Mas mudando um pouco de assunto, né? Saindo dessa área, dessa necessidade de reinventar a educação como o sentido geral da sua palavra tem isso, né? Mas passando a refletir sobre o atual momento que nós estamos vivendo, né? Na semana passada, o sindicato aí, dos estabelecimentos de ensino do Rio de Janeiro lançou uma propaganda assim, muito, ao meu ver, muito infeliz, né? Onde, inclusive, associava isolamento social a um fato anticientífico para pregar a volta às aulas, né? Presenciais, nesse caso, né? Isso acho que pegou muito mal, tanto que eles retiraram essa propaganda do ar, né? E eu gostaria de saber assim, qual é a sua opinião a respeito, não da propaganda em si, né? Mas assim, sobre essa questão da volta às aulas, né? É o momento de se fazer isso, né? As escolas estão preparadas para isso aí? Quando eu falo escolas, aí estou colocando tanto as públicas como as particulares, né? E como a sua visão de diretor, de gestor, né? De uma escola, como é que você avalia os desafios nesse momento de se voltar ao ensino presencial?
Uma ótima pergunta, Zé. Assim, eu tenho alguns dados, assim, isso é atualizado constantemente. Hoje eu estava lendo uma notícia no site da UOL, inclusive, que falava que algumas escolas particulares no Rio retornaram às aulas e tiveram uma adesão muito baixa, né? Que as escolas particulares estavam enfrentando problemas de inadimplência, né? Toda a situação que a educação ela acaba sendo atrelada às demais demandas sociais. Em que São Paulo, por exemplo, a matrícula na rede estadual aumentou em 98%, né, a migração de alunos da escola privada para a escola pública. E, tomando isso como referência, a gente percebe uma dimensão muito ampla e que não envolve, que envolve, né, claro, primeiramente o direito à vida, né, o direito à preservação. A gente tem que tomar, sim, as referências dos cientistas, as referências da saúde. Não é o momento de retorno às aulas. As pessoas precisam ter a consciência que esse não retorno às aulas é para a preservação da vida, primeiramente. Mas que eu vejo que existe uma certa inércia no sentido de planejar como será o planejamento dessas aulas, né? Muitos falam da vacina, né? Da necessidade de ter uma vacina, sim. Mas, conforme nós estávamos falando um pouquinho anteriormente, nós precisaremos estar preparados, né? Em âmbito, a escola vai ter que se preparar para receber esses alunos, no sentido que nós temos que analisar, nós não temos a dimensão de como vai ser o impacto na aprendizagem desses alunos que estão certo tempo parados. Isso é uma situação sem precedentes, né, na nossa história, no sentido que a gente, às vezes um aluno ele fica um mês de férias, né, que já é regular, que já está dentro de um calendário, e a gente percebe que aquele aluno volta com dificuldade na aprendizagem, a gente tem que fazer determinadas revisões, a gente sabe que aquele aluno ele vai se pegar muito hoje, a gente sabe que as atividades adolescentes atualmente são muito atreladas ao entretenimento, e a gente e se coloca nessa dificuldade, né, de retomar essa aprendizagem. Então, acho que nós teremos que ter uma certa paciência, né, vai ter que ser entendido esse ciclo de compreender o impacto pedagógico, né, desse isolamento na vida das pessoas, que envolve, assim, cada família pode passar por uma determinada questão, a gente precisa ver se aquele aluno teve uma situação de Covid, teve alguma perda familiar, tem a questão emocional. Eu vejo que as escolas vão ter que se preparar emocionalmente, né? Eu falo assim, existe a parte estrutural, existe que você, né, como gestor, você fala, tem que comprar álcool em gel, vai ter que botar 1,5 metro de distância, vai ter que comprar totem para passar álcool, vai ter revezamento, vai ter nono ano, vai voltar primeiro. Tem todas essas questões mais técnicas, né, de orientação das autoridades de saúde, mas eu vejo que nós profissionais, alunos, nós temos que nos preparar, ter muita inteligência emocional, para conseguir realmente responder, né, se preparar realmente para um possível retorno. E nossas questões emocionais nesse momento não estão preparados, nós não estamos seguros, né? O instinto básico de sobrevivência do ser humano envolve a segurança. Se a gente não se sente seguro, a gente não consegue fazer nada, né? Quando nós estamos inseguros, são os nossos instintos básicos que vão preponderar e ali não tem capacidade de a gente desenvolver nossas potencialidades racionais, nossas potencialidades culturais com a mesma efetividade. Então, eu acho que voltar num ambiente de medo, um ambiente seguro, um ambiente onde as autoridades de saúde não possam legitimar, né, esse nosso retorno, eu vejo que seria prejudicial à aprendizagem. Eu acho que seria um retorno mais numa tentativa, talvez, frustrada de encarar esse novo normal.
Beleza. E tem uma outra pergunta também, né, que aí já esbarra mais na questão política, né, que é o seguinte, eu também sou diretor de uma escola, diretor adjunto, né, e percebo que você tem um pensamento mais crítico, possivelmente mais à esquerda também, né? Também me coloco no aspecto, né, ideológico nesse campo, né? Obviamente dentro de uma esquerda, né, que admite, né, a pluralidade de ideias e, enfim, que a escola é lugar disso, inclusive, né? Mas assim, a gente vive num momento em que essas ideias estão sendo, de certa forma, perseguidas, né? No Brasil, inclusive, recentemente se denunciou que dossiês, né, estão sendo feitos contra pessoas, né, de uma determinada linha ideológica, simplesmente porque se consideram ou fazem parte de um campo antifascista, né, a qual também eu me coloco, né, dentro desse campo. Né. Você como gestor, e aí é uma dúvida também que eu tenho, porque agora, sendo também, nós temos relação com o Estado, né? É esse Estado que está produzindo dossiês, enfim, que está produzindo perseguições. Né? É óbvio que as administrações estadual, municipal, né, de repente tem suas diferenças e tudo mais, mas é parte do Estado brasileiro. Né? Como é que você encara assim, a sua atividade hoje, a sua função, o seu cargo de diretor, de gestor de uma escola, tendo que lidar, né, nesse cenário político, né, com essas contradições? Como é que você vivencia isso? Te preocupa? Né, te causa algum tipo de inquietação, né, por conta de tudo isso que eu coloquei para você aí?
Então, Zé, essa questão também é uma situação que a gente tem enfrentado, tem sido acrescente pelos últimos tempos, né? O que envolve realmente é uma dificuldade que nós temos de entender o cenário político, e eu vejo que é uma dificuldade que a gente se coloca à esquerda, mas hoje em dia, até falando um liberal hoje, já está sendo considerado de extrema esquerda, né? Já está sendo xingado de comunista. Qualquer pauta liberal hoje.
Até o Reinaldo. Até o Reinaldo Azevedo, né? Você vê só.
Isso. Você falar em liberdade de pensamento, o cara é comunista, tem que ser queimado, né? Então, meio que a gente está. Acho que está urgindo um certo furor aí, trevoso, no sentido de que muita força, né? Porque o discurso de ódio, ele se propaga muito facilmente, né? A internet, ela abriu esse espaço. E eu vejo que a gente tem necessidade de entender uma certa perspectiva, uma certa dimensão do que nós temos de pacto de sociedade, entendeu? A gente precisa ter responsabilidade para ter esse pacto, porque quando você... existe uma confusão muito grande na nossa história, na nossa tradição histórica, eu acho que isso tem aparecido, né, de maneira muito intensa agora, que é o, né, vem a nossa herança lá patrimonialista, né, a nossa herança portuguesa de confundir o público com o privado. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo lidar bem com a sua dimensão individual e com a sua dimensão coletivo, essa dimensão como um ser social, né? E isso tem sido, infelizmente, atacado, porque é onde as ciências humanas, principalmente, né, objeto de estudo das ciências humanas, tem sido descaracterizado. porque é muito mais conveniente, eu sempre falo, né? Acho que em qualquer instituição, qualquer país, qualquer situação específica que envolva pessoas, existe o grupo que surfa no que a gente chama de caos, o caos que é pensado, né? A desorganização que é pensada, é aquele caos que ele é estrategicamente pensado, porque você divide para dominar. Então, eu vejo que as pessoas estão recaindo para um certo individualismo, mas o individualismo que as pessoas elas se projetam o tempo todo achando que estão nas redes sociais. Né? Eu vejo que esse excesso de selfies, essa sociedade do espetáculo que o Guy Debord coloca para a gente, acho que a gente não está conseguindo lidar bem com essa dimensão pública e privada. A pessoa acha que o valor religioso dela, a moral religiosa dela, que é uma liberdade de expressão particular, ela tem o direito de interferir na instituição pública. Né? Por exemplo, que o valor familiar que eu tenho, eu vou interferir na gestão pública, por exemplo, eu vou interferir no trabalho docente, e aí você vai assumindo as negativas, porque você negar as coisas é mais conveniente que você buscar a afirmação. Né? E porque você simplesmente negar, você parece que você está tendo algum tipo de critério, mas quando na verdade você está apenas querendo fechar os seus ouvidos, né? Você não tolera, você fecha os ouvidos, você não escuta, você não se coloca ao diálogo. Né? É aquela a prática grega que tanto construiu a polis, que é o debate em praça pública. É muito mais fácil escrever atrás do computador ou querer se esconder atrás de uma liberdade de expressão que as pessoas acham. Ah, não, eu tenho o direito de te ofender porque é minha liberdade de expressão. Eu acho que a gente está precisando ter um certo refinamento na nossa legislação, um certo olhar de alcance realmente do que a esfera pública ela deve tolerar ou não. A gente tem estado um tanto perdido nisso, né? Entre o discurso midiático, entre o discurso que realmente está pautado nas leis. A gente sabe, tem uma frase do Walt Lippmann que diz bastante sobre isso, né? Eu sempre gosto de falar isso nas aulas de filosofia, para os meus alunos, que eu falo assim, ele fala que quando todos pensam igual, porque ninguém está pensando, né? Qualquer tipo de pensamento único, qualquer coisa que vá romper com o regime, com a perspectiva democrática, com a pluralidade de ideias, de certa forma, uma limitação de progresso, né? Uma limitação de progresso num bom sentido. E a grande preocupação, acho que é essa. O Escola Sem Partido ele não foi aprovado, mas ele está aprovado na mentalidade de muitas pessoas. Porque o discurso do senso comum, ele é sedutor. Né? Você negar as coisas no sentido de esvaziar o sentido das coisas é muito mais fácil do que realmente você preencher as coisas com significados. Né? Você se colocar à disposição para debater suas ideias, para expor suas ideias, estar preparado para essas ideias serem a apresentação de ideias contraditórias às suas e a gente chegar a algum consenso, né? No sentido que a gente precisa romper com o discurso de ódio. O que tem pautado o nosso país, a grande preocupação, isso é justamente o impacto que você colocou dessa perseguição para o Estado, né? Nós temos um Estado que tem empregado o terrorismo, né? Nós temos um Estado que tem empregado para que as pessoas peguem as armas e as pessoas destruam as outras. Né? A gente não tem um Estado que fala assim, gente, valorize os professores, gente, vamos apostar na educação. Não, o professor é maconheiro, o professor vai à universidade, tem um monte de gente fazendo plantação de maconha, laboratório. Então a gente tem um Estado bélico, a gente tem um Estado que prega o ódio. Então nesse discurso de ódio, automaticamente a intolerância, ela perpassa, ela se sente legitimada. Aquele indivíduo que já não está tão preparado para, né, estabelecer esse diálogo, para reconhecer as limitações das pessoas, ele vai se sentir porque é mais forte, porque ele se sente parte de um grupo majoritário, ele vai se sentir no direito de oprimir aqueles que ele reconhece como seus inimigos.
E como enfrentar isso, né, professor? Acho que esse é o desafio, né?
Exatamente.
Às vezes eu fico vendo que o nosso enfrentamento ele está muito claudicante ainda, né? Isso é uma impressão.
Sim, sim. Eu acho que nós temos dificuldade, nós estamos com dificuldade de disputar essas narrativas, no sentido que nós temos, eu vejo que nós, como professores, vou dizer isso dentro da escola, por mais que a gente saiba que a escola tem objetivos muito claros, né, nós temos enfrentado dificuldades bastante materializadas ali no seu interior de perseguir esses objetivos, quando a gente, por exemplo, encontra essas barreiras dentro da própria sociedade, né? Ou seja, essa tomada de consciência, é claro que ela não vai ser natural, mas ela vai passar por uma certa materialidade que as pessoas vão ter que perceber o quanto as coisas estão sendo deixadas para trás, começar juntos, né, como um coletivo, preservar certas coisas que nós estamos abrindo mão. Eu acho que nós estamos num momento muito delicado da nossa história, né, como país. Nós temos sofrido um impacto direto, né, tanto no número de mortos pela Covid, né, tanto pelo alcance de casos, tanto pela violência nossa cotidiana, tanto pelo desemprego, tanto por uma série de coisas. E esses impactos eu acho que são bastante contundentes para que a gente possa realmente começar a ter uma outra perspectiva e entender que com o voto não se brinca, com a vida política não se brinca, com a educação não se brinca, com a saúde não se brinca, e a gente vai ter que acompanhar aí, correr atrás desse prejuízo. É um desafio muito grande? É, né? Mas não existe uma saída individual para uma questão que é muito mais ampla, né? Eu acho que gradativamente, nós vamos sair dessa zona de conforto, né? Nós vamos ser convidados, né? Nós já estamos sendo convidados a sair dessa zona de conforto, não no sentido apenas profissional, como a gente entende, né, de se reinventar o mercado, mas sim de até de pacto sociedade. A gente vê o debate de renda mínima tomando força, né, de garantia de renda básica, perdão, tomando força, percebendo quanto que as pessoas precisam ter uma renda, as pessoas percebendo o quanto que a ausência de um sistema de saúde está impactando na vida das pessoas, o quanto de ausência de uma educação de qualidade está impactando na vida das pessoas. Então aí eu sempre me beber lá no materialismo histórico, né? Essas condições materiais estão se apresentando. O que a gente precisa é ter uma consciência formada, estar se organizando, estar identificando esses aspectos dessas transformações para que a gente possa estar à frente, estar conduzindo esse processo, não no sentido de hierárquico, mas estar conduzindo um processo consciente, entendeu? De reconhecer que essas transformações estão ocorrendo, que esses desafios estão acontecendo, para que a gente possa transformar certas coisas, viver certas coisas que a gente abriu mão e acabou sendo descaracterizado de sua importância.
Perfeito, perfeito. Boa, Felipe. Mudando um pouquinho, né, do nosso rumo aqui da nossa entrevista, a gente já falou muito sobre a questão do professor, da questão da educação no Brasil, mas eu queria falar especificamente da sua experiência em gestão, né? Já vai para 5 anos que... meio que por acaso, mas por vários processos, você chegou até a direção, né, da Escola Municipal Alfredo Nicolau e agora, né, à frente da Escola Municipal Clério Brechat. Eu queria que você falasse ao longo dessa trajetória, com a exceção da pandemia, qual foi o maior desafio que você encontrou frente a essa função de gestor que tem hoje frente ao sistema educacional brasileiro?
Exato, pegar essa, assim, você tem falado do maior desafio, são muitos desafios, né? Eu acho que é isso que é atrativo. Eu vejo que a gestão escolar, ela nos possibilita ter experiências no campo da educação que somente na sala de aula muitas vezes a gente não consegue vislumbrar, apesar de eu sempre defender, né, essa autonomia, né, esse trabalho comigo, eu sempre busco defender essa autonomia para os professores, porque eu acho que todo professor, ele é um gestor da sala de aula, ele é um, né, ele é um gestor ali do seu tempo, está, de certa maneira, à frente de todo um processo, porque está lidando com, né, inúmeras vidas ali no seu cotidiano. As pessoas falam sobre a escola, e quando eu vejo a escola funcionando, eu tomo referência da maravilha que é uma escola. Por exemplo, as pessoas falam que o funcionário público não sabe administrar, né? Eles falam, existem as OS, aí várias coisas. Eu paro para pensar, eu sempre falo com vocês, você colocar um espaço onde, lá, por exemplo, na minha experiência hoje, 850 pessoas, no mínimo, por dia passam, não é para qualquer um, né? E eu não faço aquilo sozinho, óbvio, né? A gente tem a equipe, a gente tem desde os nossos parceiros ali, nossos colegas de sala de aula, tem toda uma equipe que é coordenada, a gente tem alimentação, a gente tem uma série de questões e a escola funciona, né? Eu acho que o gestor, ele tem que assumir não esse discurso que muitas vezes está sendo inculcado na nossa cabeça que a escola não funciona muito. Pelo contrário, a escola funciona, né? Ela funciona, ela é um espaço fundamental mas justamente os desafios são também porque vai ser o espaço mais responsabilizado. As pessoas têm uma visão muito romantizada da escola, ainda que eu acho que isso ser rompida ou ser... Porque quando a gente fala em uma gestão participativa, as pessoas entendem esse ato de participar como um ato onde eu vou me inserir e vou sair da forma como eu cheguei, né? E eu acho que quando nós entramos na escola, nós estamos nos transformando o tempo todo, né? Desses desafios que eu tive, eu poderia, claro, o que mais me incomoda é a ausência, né? É a dificuldade que nós temos para conseguir recursos para fazer aquilo que você sente que a escola tem potencialidades, né? A gente às vezes imagina, eu me sinto que eu tenho uma Ferrari na mão, mas eu estou sem gasolina. Vamos pensar assim, né? Nós temos um espaço ali com ótimos professores. Você pega a nossa equipe, nós temos professores e mestres, doutores em grande maioria, nós temos alunos interessados, nós temos um, né? Mas ainda falta aquela nossa autonomia para gerenciar os recursos que a escola realmente precisa, os projetos que dialogam com a escola, tudo, muitas vezes, é fruto de muita negociação, de você estar realmente rompendo com a burocracia. Eu acho que a burocracia hoje é o grande desafio de superação para as escolas, né, para a gestão das escolas. Eu trabalho muito sobre isso. Nessa pandemia eu tenho pensado muito sobre como a ficha de matrícula, por exemplo, ela já é um fator de trabalhar a desigualdade dentro da escola. Quando você faz uma boa entrevista, quando você tem uma equipe treinada, uma equipe consciente de fazer uma boa entrevista, quando vamos fazer a matrícula do seu aluno, saber, você tem internet em casa, quantas pessoas moram com você, qual a escolaridade dos seus pais, qual a sua renda familiar, qual o bairro que você vive, né? Tem alguma situação específica e aquilo é trabalhado na cultura da escola, você já começa a gestão, ela tem que ter esse olhar humano, dinâmico, mas, infelizmente, a gestão ela se torna rígida quando você tem as burocracias. Então, a burocracia, para mim, é um desafio constante. Continua sendo o desafio do primeiro dia até o dia de hoje, né? Porque temos que nos proteger, nos respaldar, sempre estar muito preocupado com essa parte, e a gente perde o sabor pedagógico, o sabor da prática, é o que realmente dá tempero à gestão também. A gente acaba entendendo gestão num nível muito hierárquico, né? A gente acaba entendendo gestão ainda muito vinculada à parte burocrática, quando, na verdade, a gestão tem que ser viva, né? Esse é o desafio, transformar a gestão viva, né? Em determinado momento, a gente percebe que a gente tem nosso tempo, né? Nossas contribuições. Quando a gente percebe que a nossa gestão está ficando um pouco muito mecânica, está ficando um pouco muito travada, é a hora, talvez, de mudar, assumir um outro espaço, um outro desafio e, né, movimentar essas engrenagens. Burocracia é o grande desafio que a gente tem numa gestão.
Maravilha, isso aí. Hoje a burocracia ela acaba sendo, né, algo muito mais complicado do que se imagina, principalmente quando está numa função de gestão. Perfeito, Felipe. E estamos chegando, né, ao final do nosso episódio. Infelizmente o tempo passou muito rápido. Eu queria de antemão agradecer bastante a você, Felipe, por ter aceitado esse desafio e ter trocado essas experiências com a gente, que foi bastante enriquecedor. Então, nosso muito obrigado. Mas, como a gente sabe, nós terminamos sempre o nosso programa com o nosso salve. Aquele momento que a gente dedica esse programa, esse episódio para alguém. E começamos com você, Felipe. Para quem vai o seu salve dessa semana?
Primeiramente, tomar o tempo rapidinho para agradecer muito o convite. Realmente muito bom estar aqui com vocês. Passou a hora que eu nem vi. Né? Bom conversar com os colegas, compartilhar. Né? A gente está isolado aí. Às vezes a gente compartilha mais com... Então, obrigado pela oportunidade, adorei estar com vocês. E o meu salve aqui vai para minha esposa, nossa digníssima sócia, né? Nossa parceira Milena aí, que
compartilha
comigo desde essa aventura. Milena, a gente, quando começou a namorar, eu ainda não era professor. Então, ser professor para mim é uma coisa marcante. Às vezes eu sonho quando eu sou professor e eu sinto que eu acordei com o pior pesadelo. Isso é verdade. Eu sonho que eu estou trabalhando. Isso também, depois eu vou procurar um psicanalista para mim, sem essas coisas. Mas eu dedico a ela. A pessoa que, né, em 2000, nessa batalha, meu primeiro momento era de Friburgo, vinha para baixo, para cima, dormia, já dormi dentro do colégio. Educação é isso, é muita história para contar, muita bagagem, muitas amizades. Mas eu dedico a minha companheira aí, minha grande amiga e companheira Milena.
Dona Milena, isso aí. Ganhou pra hoje, hein, Felipe? Gostei da média que fez, hein? Um abraço pra Milena. A gente tem, né, lá nossas atividades. A gente conhece bastante o trabalho e o empenho da Milena. Realmente, esse salve, ele é muito digno e muito importante. É reconhecer a importância que ela tem, os desafios que ela também enfrenta, né? Quem tem esse conhecimento sabe que ela é uma guerreira. Ela também está se engajando aí na área da educação e a gente sabe o quanto que é desafiador.
Já me ajudou para eu chegar na área escondido, tipo,
José Leonardo, você, para quem vai o seu salve? E agora?
Não, eu quero saber depois do Bruno se ele vai mandar o salve, né, para... Né, o delay, né? Mas o meu salve vai para a população de Maricá, na nossa imensa audiência na cidade de Maricá, né? É, cidade aí que tem história desde de antes da invasão portuguesa no Brasil, tem gente habitando o território de Maricá, como atestam aí os povos do Sambaqui. Maricá, para quem não sabe, abrigou durante algum tempo Charles Darwin, né? Consta-se que foi importante, né? E teve a sua importância na passagem que ele teve no Rio de Janeiro, especialmente em Maricá, na elaboração da teoria da evolução das espécies, e também o Darwin, quando esteve aqui, tomou contato com a escravidão, que reforçou uma consciência anti-escravocrata nele, que também é importante, né? Mas meu salve hoje, né, para quem entender, né, vai pro Nervosinho. Ô, Nervosinho! Nervosinho, aquele da planilha da Odebrecht. O Nervosinho, né? A população de Maricá aguarda ansiosamente a sua visita naquele solo sagrado.
Um abraço, Eduardo Paz. Bruno, seu destaque final, seu salve.
Ah, vou, depois dessa tem que mandar para minha sogra também, vai, salve para a sogra, mas para os meus amigos da UF, pesquisadores que estão aí na linha de frente da pesquisa do Brasil, junto com outras universidades, e dessa árdua missão, que é ser professor e pesquisador aqui no Brasil. Um salve aí para eles.
Ótimo, maravilha, Bruno. E fechando o nosso programa, eu quero agradecer imensamente mais uma vez a presença do Felipe. Dizer que eu também mando meu salve especial para toda a equipe da Escola Municipal Clare Boechat, né, a Denise, a Larissa, a Jéssica, a toda a equipe pedagógica, educacional, a todos os professores, né, que fazem parte da escola, eles se dedicam bastante, a todos os alunos também que já passaram, estão na escola, eles estão marcando história, um momento importante na história da educação de Maricá. Eu quero deixar um abraço a todos vocês. E como eu sempre falo, nesse momento de pandemia, fique em casa. Até a próxima, galera!
Todo mundo louco, oba! Tá todo mundo louco, oba! Tá todo mundo louco, oba! Tá todo mundo louco, oba! Todo mundo louco, oba! Tá todo mundo louco, oba! Jubilee, jing, 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 jing. Jubilee, jing, jing, jing.